Olá, olá, amigos e amigas, uma boa noite para todos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine mais essa noite de estudos e de reflexões. O nosso abraço aqui para aqueles que nos acompanham aqui no YouTube, Ronaldo Santana, sempre aí conosco. Um grande abraço, meu amigo. A Elísia Rocha, lá da Bahia, a Sinara Martins, Ana Lúcia Gouveia, a Cecília Camargos, também sempre presente aí. A Maria Badia, lá de Araxá, bem próximo de Patrocínio. Um abraço, minha amiga. O Tiago Pacheco, a Patrícia Demarco também, sempre presente. Aqui no Facebook, a Rosana Viana, a Paula Moraes, a Isabela Moreira, a Judite Santos, a todos vocês, muita luz. Nosso abraço aí mais fraterno, que o Mestre Divino, o amigo de todos os momentos, a quem podemos sempre recorrer, possa aí nos inspirar nesse estudo desta noite. Hoje, com o capítulo 20 da obra, cujo título é Colaboradores. Vamos falar um pouquinho então da importância de uma das leis fundamentais da vida, especialmente no que diz respeito ao serviço no bem, na seara do Cristo, a lei de cooperação. Sobre isso que nós vamos conversar a partir aqui das reflexões do nosso querido Emmanuel. Então, para todos que estão chegando aí, a Ilciane lá de Teresópolis, a Ivane lá de Diamantina, a Janete lá do Rio Grande do Sul, a Selma lá de Macaé, a Heloísa de Brasília, para todos e todas que vão chegando, sejam muito bem-vindos. Estamos hoje no capítulo 20, colaboradores. Como nós dizíamos já, vamos refletir acerca da importância da chamada lei de cooperação. Quando os espíritos e Kardec vão trabalhar ali a lei de sociedade, por exemplo, no Livro dos Espíritos, Kardec chega a perguntar para eles se a lei de sociedade, de fato, existe uma lei por trás disso, ou é simplesmente um sentimento humano, algo que o leva a buscar outras pessoas, ou existe de fato uma lei, existe um propósito maior? E os espíritos então vão responder que sim, que nenhum de nós tem todas as habilidades, as capacidades, que nós nos complementamos uns aos outros, por isso vivemos em sociedade, porque os progressos que um já fez em determinada área, ele vai compartilhar com aqueles outros que ainda não fizeram tanto, assim como aqueles outros têm lá os seus progressos na sua área, em determinados aspectos, que compartilham com outros, enfim, nós, como várias peças de um quebra-cabeça, nos complementamos e enriquecemos a vida uns dos outros, de valores, de conhecimento, de iluminação, enfim. Essa é a chamada lei de sociedade, também lei de cooperação, que se aplica especialmente no trabalho com Jesus. Aliás, o próprio Mestre nos deu essa lição, ele, um Cristo, um Espírito puro, governador espiritual deste planeta há 4 bilhões e meio de anos, ele, quando veio ter conosco, escolheu também colaboradores, não trabalhou sozinho. É claro que a sua grandeza, nenhuma comparação encontrava em todos que estávamos aqui encarnados naquela época ou em todos os tempos. O Cristo é singular nesse sentido. Mas ainda assim, ele recorre ao amparo ali de 12 discípulos mais próximos e naturalmente depois vai convocando, vai chamando mais e mais discípulos, mais e mais colaboradores, justamente para nos mostrar também que a obra do seu reino, desse reino de justiça, de fraternidade, de paz, da qual ele era emissário, é emissário, é uma proposta também de fraternidade, é uma proposta de amor. E para que exista amor, para que exista fraternidade, eu preciso de mais de um coração. Então, é o dois ou mais que Jesus fala lá no Evangelho. E a gente vê essa importância também destacada na vida do apóstolo Paulo, por exemplo. O livro Paulo e Estevão, e a gente sempre gosta de frisar isso, a importância de ler os prefácios de Emmanuel, por exemplo, no Paulo e Estevão, ou nas obras de André Luiz, que ele prefaceia, ou nas suas obras mesmo. Os prefácios, eles sempre têm indicativos, chaves de leitura, de entendimento do propósito da obra como um todo. E no caso do Paulo Estevão, não é diferente. Emmanuel nos traz ali dois propósitos principais para que essa obra pudesse ter nos sido trazida. O primeiro desses propósitos, diz ele, é para nos despertar, a nós cristãos, que estávamos meio que entorpecidos, meio adormecidos com relação ao cristianismo e à proposta do Evangelho. Esquecidos do que de fato é caminhar com Cristo, não o caminho das facilidades terrestres, das ilusões do mundo, mas um caminho de sacrifício pessoal, de renúncia, de doação, de entrega, enfim, de luta, embora conservando internamente a calma, a serenidade, a paz de espírito, que é o que nós estamos buscando estudar com esta obra. Então, o primeiro motivo que ele apresenta para nós é justamente esse: relembrar o que é de fato o cristianismo a partir dessas vidas, desses primeiros seguidores, tirar-nos daquele estado de mornidão, de inércia em que muitos nos encontrávamos no seio do cristianismo. Por outro lado, um segundo motivo que o leva a escrever essa obra é justamente para exaltar a importância da lei de cooperação. Ele chega a dizer: sem Estevão não teríamos Paulo. E assim, sem sombra de dúvidas, sem uma série de outras personagens, não teríamos Paulo na grandeza a que ele chegou, nos píncaros a que se alçou. Sem Abigail, sem Barnabé, sem Lucas, sem Pedro, sem Tiago, enfim, uma série de outras personagens que poderíamos citar, que fizeram parte desse entrançamento da vida de Paulo, tecelão que elas, a sua vida foi marcada por esse entrelaçamento de muitos fios, de muitos destinos, de muitas vidas. E essas vidas que gravitaram em torno desse ideal dele, do ideal do Evangelho, do seu trabalho, foram vidas sumamente importantes para chegarmos ao Paulo que nós conhecemos, que nós reverenciamos. Então, Emmanuel deixa lá, isso destacado no prefácio da obra, o segundo motivo era frisar para todos os cristãos de hoje, do amanhã, de todos os tempos, que a lei de cooperação é a base de qualquer serviço com Cristo. Porque para que algo seja ou tenha o cunho de eternidade, esse algo precisa ser nutrido, precisa ser concebido pelo amor. E o amor só há, de fato, onde há mais de um coração, onde existe intercâmbio, onde existe comunhão de nós para com Deus, para com Cristo e de nós para com os próximos. Então, por isso que para que algo seja efetivamente duradouro, nós precisamos aí de mais de um coração, nós precisamos de lei de cooperação para que o amor possa fluir e dar eternidade ao que ali se processa, ao que ali se opera. Então, só para a gente fazer essa introdução acerca desse título, colaboradores, Emmanuel vai dar um enfoque aqui nesse aspecto do trabalho, na seara espírita, na seara cristã, um trabalho no bem, seja ele qual for, que ele vai ter como sustentação um conjunto de corações amalgamados, unidos, né, fundidos pelo amor, pela fraternidade, pelo bem. E então ele começa assim: obreiros na edificação do mundo melhor não trabalham sozinhos. Então é forte essa frase que ele inicia, né? Obreiros na edificação do mundo melhor não trabalham sozinhos. Por quê? O seu principal capital, a sua principal riqueza, o seu principal alcance deriva justamente do número de corações que ele, esse obreiro do mundo melhor, consegue mobilizar. Caibar mesmo vai ter uma mensagem, uma frase no livro Seareiros de Volta, em que ele diz que pode-se medir a evolução de um ser, a evolução de um espírito, pelo número de almas que ele influencia para o bem, que ele mobiliza para o bem. Então, se a gente pensar nessas grandes almas que marcaram época, marcaram tempo. Claro que elas ficaram mais conhecidas, mas por detrás dela, ao lado delas, junto delas, nós vamos ver uma série de corações que abraçaram esses ideais. Então a gente destaca lá o Gandhi, por exemplo. Mas ele teve muitos seguidores, e foi justamente esse montante de seguidores, de corações que abraçaram essa proposta, que deram impacto, que deram alcance à sua proposta. Luther King, a mesma coisa. Chico Xavier, a gente olha para o Chico, mas a gente vê quantos corações não se envolveram ali, muitos deles anônimos para o mundo, encarnados e desencarnados, naturalmente. Quantos corações não estiveram ali envolvidos para que a sua obra ganhasse essa dimensão? Então é isso que Emmanuel está dizendo aqui para nós. Obreiros na edificação do mundo melhor não trabalham sozinhos. Mais do que pensando apenas em particularismos, pensando apenas numa carreira solo, eles estão pensando nos corações que podem mobilizar. Claro que muitas vezes nós vamos ter aquele que se destaca, aquele que vai à frente, aquele que tem uma incumbência, que tem uma missão, que assume uma tarefa e que mobiliza, que acaba ganhando mais destaque, sendo mais um referencial, mas sempre a gente vai ter essas vidas secundando esses esforços. Então, essa é a característica que a gente precisa ter sempre em mente em tudo que a gente for fazer, né? Na nossa seara espírita, nas nossas atividades no bem, muito cuidado para que não misturemos a nossa causa aí no bem a uma causa da nossa vaidade, do nosso orgulho, buscando mais do que um trabalho que se espraie coletivamente, buscando um holofote, buscando um destaque. Não, a gente tem que ter esse cuidado. Claro que, por vezes, o destaque vai vir com o próprio trabalho, com o próprio referencial que o indivíduo acaba se tornando, pelo empenho, pela dedicação, mas ele está sempre mobilizando outros corações, apontando para esses outros corações que também comungam da obra, também comungam do ideal. Então, se a gente pegar, por exemplo, a parábola dos trabalhadores da última hora, é até um aspecto interessante da gente analisar. Aqueles que reclamaram lá no final, né, que trabalharam mais tempo, no fundo eles não estavam pensando na obra coletiva, eles estavam mais focados na retribuição pessoal que teriam. E esquecendo-se da obra coletiva, eles se lamentam com a retribuição que os outros, que trabalharam menos do que eles, mas dá a entender a parábola que trabalharam com mais afinco, com mais entrega, com mais dedicação, aqueles que trabalharam mais tempo se revoltam, se rebelam ali, porque estavam meio presos ainda à retribuição pessoal mais do que à coletividade, porque se estivessem realmente atentos ao trabalho da coletividade, como aqueles que vieram depois parecem mais, que estavam mais atentos, se aqueles primeiros estivessem mais atentos, quando os que vieram na última hora foram receber as suas retribuições, eles se alegrariam, né? A retribuição de um irmão seu seria acréscimo de alegria para eles, mas como ainda estavam numa obra muito pessoal, muito particularista, muito voltada para um interesse, acabam que diante da retribuição que os seus irmãos recebem, eles se revoltam, eles se rebelam. Então é interessante a gente analisar esse aspecto da parábola dos trabalhadores da última hora também, né, frisando aqueles da última hora, os que vieram depois, trabalharam talvez cronologicamente menos tempo, mas com mais entrega, com mais dedicação, com mais afinco. Então esse é um outro aspecto da parábola também. Mais do que quantidade, importa na seara do Cristo, na seara do bem, qualidade, entrega, intenção, vale mais do que às vezes tempo de serviço. Isso é muito importante, porque às vezes o indivíduo, nessa carreira solo aí na seara espírita, por exemplo, ele fica preso a, tenho 50 anos de serviço, 60 anos de doutrina, preso a esses números muito pessoais e particularistas, que não necessariamente indicam qualidade de trabalho, extensão da fraternidade, do bem, inspiração a outros corações. Isso vale às vezes mais, muitas vezes mais, do que só medidas humanas, medidas de tempo, enfim. Importante analisar esse aspecto. Ninguém realiza algo a benefício de todos sem o concurso de alguém. Então, uma frase lapidar. Ninguém realiza algo, não tudo. Cada um de nós realiza algo, porque nós não somos Deus. Nós temos uma parcelazinha que nos cabe na grande obra divina. O nosso tijolinho a colocar ali. Alguns mais, outros menos, do ponto de vista geral, mas cada um dando segundo aquilo que já pode na condição, no estágio espiritual e de consciência que já está. É a parábola dos talentos. Uns com cinco, outros com dois, outros com um, mas cada um com algo, dando algo para essa obra. Então, ninguém realiza algo a benefício de todos sem o concurso de alguém. Porque benefício de todos é a própria definição de bem. Quando o bem é muito particular, muito para mim ou apenas para os meus, ele começa a desvirtuar para o mal. É a definição de Sanzio lá no livro Ação e Reação. O bem é o progresso, a justiça, a felicidade, a paz para nós e todas as criaturas do caminho. O mal é tudo isso somente para nós. Somente para nós ou para os nossos. Então, o bem, por definição, é aquilo que volta-se para o bem comum, para o maior número de pessoas, para o bem de todos. Ninguém faz algo para o bem, então, sem o concurso de alguém. Então, a própria fraternidade, a própria expressão do amor está aí no nascedouro do bem. Até porque, para realizar o bem, eu preciso já ter em mente um outro coração aí, pelo menos, ou a humanidade como um todo. Então, o bem ele já demanda por si um olhar para outros corações, para que ele tenha a sua própria razão de ser. Então, complementando-nos uns aos outros, na lei de cooperação, na lei de sociedade, nós ampliamos em muito as capacidades de geração do bem, porque na dinâmica divina do amor, um mais um não é necessariamente igual a dois, é mais. Porque desse somatório surgem aspectos, surgem possibilidades maiores do que simplesmente um somatório simples de ambos os envolvidos. Na verdade, o resultado é maior do que isso. Um mais um é maior do que dois, porque criam-se ali conexões, criam-se possibilidades que fazem de cada indivíduo envolvido nessa troca maior também. Com semelhante realidade, surge o problema da construção dos colaboradores para aquele tarefeiro que consegue penetrar mais amplamente no espírito de responsabilidade exigido no levantamento das boas obras. Então, vão existir espíritos que vão ser os vanguardeiros, aqueles que conseguem penetrar mais amplamente no espírito de responsabilidade, como diz aqui Emmanuel, ou seja, aqueles que trazendo uma tarefa, uma missão, são os que tomam frente numa determinada realização, os que criam lá um trabalho de assistência, os que criam uma casa espírita, os que assumem uma tarefa, uma obra, algo que vá resultar no bem. Isso não só no campo religioso, no campo espiritual, digamos assim, mas também no campo científico, no campo filosófico. Geralmente tem aquele que vai à frente, ele forma ali um conjunto de seguidores, uma escola, um conjunto de discípulos que vão secundá-lo, que vão ampará-lo naquela obra que aquele grupo de espíritos tem a realizar. Então a gente vai identificando esses espíritos que assumem essas lideranças mais locais, mais globais, que tomam essa frente e que então vão aos poucos mobilizando outros corações. E se ele realmente tem essa consciência, ele está sempre atento com esse espírito de continuidade. Ele nunca quer monopolizar a obra, porque ele sabe que ele passa, a obra fica, a obra precisa prosseguir. Então a gente tem que ter muita atenção, isso é muito comum em casos de centros espíritas, por exemplo, aquele indivíduo que é um tarefeiro, que é uma pessoa de referência, que inicia a casa, que inicia ali um trabalho, e aí muita gente vai gravitando em torno daquilo, vai tendo nele esse referencial e tal, e ele vai conduzindo. Mas às vezes, por invigilância ou ainda por imperfeições, ele não atenta para essa continuidade. Fica um trabalho muito centralizado, meio que monopolizado, e daqui a pouco desencarna aquele indivíduo, o trabalho inteiro se desestrutura, ou o centro espírita inteiro se desestrutura. Então, quanto mais consciência esses espíritos têm, esses que assumem essas frentes, essa vanguarda, mais eles voltam-se também para essa preparação de continuadores, para essa formação de discípulos. Quer ver um exemplo clássico disso? O apóstolo Paulo. Todo esse capítulo é bem explicativo da obra e da vida do apóstolo Paulo. Quando ele desperta, de fato, para a tarefa que lhe incumbia, para a tarefa para a qual o Cristo lhe havia designado, levar o Evangelho aos gentios, ou seja, universalizar a mensagem do Evangelho. Quando ele desperta para isso, ele não foge a esse chamado, não foge a essa liderança, assume o posto, vai à frente, vai abrindo caminhos, mas sempre com essa atenção de ir preparando continuadores. Então ele já pega ali, bem jovem, um Tito, começa a orientá-lo, a conviver com ele, a instruí-lo, um Lucas, um Silas, depois aquele que seria o seu filho na fé, tão dileto, tão querido, Timóteo, que ele conhece com 13 anos apenas, e assim tantos e tantos outros colaboradores. Paulo tinha essa visão, ele sabia que mais cedo ou mais tarde partiria, tinha essa consciência, não tinha a pretensão de monopolizar e de, digamos assim, centralizar excessivamente essa tarefa, então ele começa a preparar colaboradores e inseri-los no trabalho. Começa a enviar Timóteo e Tito para visitar as comunidades que ele havia fundado como representantes seus, pede que esse e aquele outro leve uma carta para aqui, para lá, enfim, ele mobiliza almas, ele mobiliza corações. Essa é a grandeza, a beleza da vida e da consciência de Paulo. Ele, como tecelão que era, não só aquele que fazia tendas, que fazia barracas, era também um tecelão do Espírito. Um tecelão espiritual que pegava os fios de várias vidas e compôs, então, aquele conjunto tão belo, aquela obra-prima que foi a sua tarefa, que foi o seu legado, justamente porque ele usou diferentes fios na composição desse tapete muito belo. Então, essa é a vida dele, ele tinha essa consciência, ele tinha esse entendimento. Assim também Pedro, na Casa do Caminho, sempre ajuntando colaboradores, sempre formando novos corações, sempre preparando. Então a gente precisa ter essa consciência. Todo aquele que assume a liderança, a vanguarda, a frente em algum trabalho, ele precisa ter essa consciência de preparar a continuidade, entendendo que a obra é maior do que ele, que a obra não pode, não precisa morrer com ele, que ele tem que criar elementos de continuidade, porque a obra, no fundo, pertence ao Cristo. Então, nem sempre é algo tão simples. Até Francisco de Assis teve uma certa dificuldade de entender essa questão, no momento lá que a ordem começou a se afastar dos princípios iniciais que ele havia proposto, e ele, meio triste, meio abatido, busca, então, Joana de Cusa, né? A época Clara de Assis, e ele, então, conversa com ela a respeito daquele processo, daquela tristeza, e ela, então, diz, já sei por que você está triste, Francisco, é porque você ainda não se despojou de tudo. E ele fala, mas como? Eu só tenho esse hábito aqui, não tenho mais nada. Ela, é que você ainda vê o franciscanismo como uma obra sua. Por isso você sofre, porque ela parece estar agora perdendo os rumos. E aí ele, de fato, percebe que ainda estava muito apegado à obra. Claro que a gente precisa da orientação, né? A gente precisa ter o zelo pela obra, o cuidado pela obra, mas o apego, o considerá-la como algo nosso, muitas vezes prejudica especialmente com a partida daquele tarefeiro. Então, ele percebe aquilo, reconsidera aquilo internamente e volta à alegria, volta àquela postura que era sua tão natural, né? De alegria, de despojamento, de serviço, enfim. Então, alguns exemplos para ilustrar esse aspecto. É importante a gente estar atento à vaidade com relação ao bem que possa ser feito. É uma das vaidades mais sutis que a gente não pode se deixar por ela prender. Então, preparar essa continuidade é ter também essa consciência. Se te encontras na condução de empreendimento ligado ao interesse geral, na orientação de uma equipe destinada a servir, no amparo a certo círculo de criaturas, empenhadas no socorro ao próximo ou na supervisão de uma família de companheiros que se dirigem para a integração no conhecimento superior, arma-te de paciência e compreensão a fim de que não esmagues preciosos valores que te servirão amanhã de apoio e incentivo, continuidade e sobrevivência. Então, a Fran até que pediu para a gente lembrar o exemplo de Francisco de Assis que a gente trouxe, mas seguindo aqui no que Emmanuel nos traz, é preciso muita paciência e compreensão nesse processo de preparação. Assim como Jesus teve com os discípulos, não é? Quanta paciência, quanta compreensão, quanta serenidade para ir aos poucos burilando ali o coração de Pedro, o coração de Tiago, até mesmo o coração de Judas. O mestre insistiu com ele, insistiu, deu recursos até o fim, mas ele acabou escolhendo aquele caminho que levou a tanta amargura. Mas mesmo depois, Jesus foi em busca dele no mundo espiritual e seguiu amparando naturalmente. Enfim, é algo que demanda paciência, porque o trabalhador ele não chega pronto. Nenhum trabalhador chega pronto. Ele precisa da paciência daqueles que já têm mais experiência, que já estão mais à frente, para que aos poucos as imperfeições, os excessos possam ir sendo ajustados, para que tenhamos ali um instrumento tão adequado, tão útil quanto isso seja possível na atual circunstância do espírito, para que a espiritualidade possa utilizá-lo. Então, assim foi, por exemplo, com André Luiz. A gente vê a evolução de André Luiz ao longo das obras, a gente vê o quanto de carinho não existiu ali dos benfeitores. Foram trabalhando, foram ajustando os excessos, as revoltas que ainda existiam, né, relevando a sua impaciência e tal, e a gente vai vendo o André Luiz crescendo, amadurecendo e se tornando aquele fantástico escrivão do mundo espiritual, repórter, cientista, enfim, as suas obras são de uma riqueza tremenda, mas somente porque lá os benfeitores espirituais foram preparando o obreiro, foram preparando o trabalhador, assim também nos quadros do centro espírita. Às vezes, o indivíduo surge lá com uma determinada imperfeição, com um excesso, com um ponto de vista ali não muito adequado e tal, e aí ele já é afastado, digamos assim, colocado em segundo plano por causa daquilo, quando ele teria uma série de potencialidades, se mais bem olhado, se mais bem acolhido, que acabam se perdendo, que acabam se frustrando por conta, às vezes, de impaciência, de um primeiro olhar ali que se fixou, de uma primeira imagem que ficou gravada, sem abrir campo para a interação, para a convivência, para o trabalho no tempo, que aos poucos vai habilitando aquele trabalhador. E às vezes se perde um grande potencial, que se frustra então, que se afasta por conta dessas desilusões. Então é preciso ter esse olhar, armar-se de paciência e de compreensão. Paciência para esperar o trabalho do tempo, da instrução, do conhecimento gradualmente transmitido, e compreensão para relevar, para contornar as limitações, as imperfeições que aquele novo tarefeiro em potencial tem, que todos os temos, e que o alto sempre releva também e vai nos ajudando a superar. Recorda o lavrador que prepara o solo, semeia, defende a plantação iniciante, fornece-lhe adubo adequado, garante-lhe os benefícios da irrigação e protege-a, até que os frutos se lhe ergam em recompensa ao trabalho de cautelosa formação. Então, cada criatura que adentra numa casa espírita, numa atividade, numa tarefa, ela chega ali como um campo, às vezes um campo repleto de ervas daninhas. Mas imagina só, se o agricultor, pelo simples fato de ver as ervas daninhas, já desistisse daquele campo. Ele não teria colheita, não teria os frutos. Mas quando ele põe mãos à massa, suor, esforço e o tempo, o resultado será os frutos depois, muitas vezes frutos abundantes, se ele tiver a devida paciência de trabalhar. Como a Patrícia DeMarco, né, querida amiga, trouxe aqui para nós, do livro Pão Nosso, capítulo 145, o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Então é isso, o lavrador ele vai cooperar com o solo, com o sol, com a chuva, com os nutrientes, com até a minhoca ali que vai preparar o solo, vai torná-lo mais fértil, ele vai cooperando com tudo isso, fazendo a sua parte, e o resultado é o quê? Colheita. É o fruto abençoado da cooperação. Então, aí a consciência que a gente tem que ter, por exemplo, com o jovem que entra na casa espírita, às vezes sem muitas bases doutrinárias, às vezes com algumas ideias assim, meio excessivas, às vezes muito impulsivo, paciência, serenidade, orientação, acolhimento. O outro que chega ali meio tímido ainda, meio fechado, acolhimento e tal, às vezes vai se descobrindo grandes potenciais, se existir esse olhar amoroso. E é isso que Paulo tinha, essa grande habilidade que Paulo desenvolveu ao longo da sua vida, quando ele aprendeu a olhar para as outras pessoas, aprendeu a ser amigo das pessoas e, com isso, a tirar o melhor de cada um. Foi algo que nem sempre ele teve, ele também foi aprendendo isso, especialmente num momento muito importante ali da sua formação enquanto trabalhador, enquanto líder também no, na Seara Cristã, quando ele é chamado por Barnabé. Ele estava em Tarso, já após 3 anos no deserto, 3 anos como tecelão em Tarso. Barnabé vai buscá-lo para a igreja de Antioquia, que estava necessitada de tarefeiros. Paulo chega, tenta ali a tarefa da oratória, não está muito bem. Barnabé o realoca e ele, com humildade, aceita. E aí ele começa um grupo de estudo ali. Enquanto ele fazia as suas tendas, enquanto ele mexia no teário, ele convidava pessoas de todos os tipos. E ali ficavam conversando sobre as escrituras, sobre o evangelho, e foi ali que ele foi aprendendo a se relacionar, a extrair o melhor de cada pessoa, a olhar para cada pessoa, de fato, a ser amigo, diz Emmanuel. Ali ele aprendeu a ser um coração fiel, um coração que realmente marcava outros corações e que se deixava marcar. Ali ele fez muitos dos seus amigos, das suas amizades, que seriam tão importantes depois, grandes colaboradores, por exemplo, Trófimo, Tito, Lucas, ele conhece ali, enfim, alguns dos colaboradores que foram realmente muito importantes depois para sua caminhada, e especialmente essa habilidade de aprender a dialogar, de aprender a acolher o outro e interagir com o outro e alcançar o coração do outro. Então, essa foi uma grande habilidade que Paulo teve ao longo da sua vida e que foi essencial para a tarefa que ele tinha, que era uma tarefa de divulgação, que era uma tarefa de ampliação, de criação de laços, de envolvimento de corações. Então, é muito importante esse acolhimento, esse trabalho do lavrador que, diante do solo, não desanima. Por mais difícil que seja, pedregoso, com ervas daninhas, aquele coração novo que chega ali na casa espírita, mãos à obra e vamos tirar o melhor dele, porque o alto há de nos amparar sempre. A Patrícia, mais uma vez aqui, trazendo para nós uma contribuição, novamente do livro Pão Nosso, capítulo 145. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras inchadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. Ou seja, são ambas, todas elas, frentes de trabalho nessa grande lei de cooperação. Uns servem junto ao solo, outros na cidade, outros nas cátedras, outros na simplicidade, enfim, são sempre possibilidades de cooperar com o grande servidor do universo, que é o nosso Pai. Então, a nossa grande proposta, diz Paulo mesmo na sua carta, vós sois cooperadores, colaboradores de Deus. Esse é o título maior que nós podemos almejar onde quer que venhamos a trabalhar. Prossegue, mano. Cooperadores não nascem feitos, que a gente já dizia agora há pouco. Nem o Cristo os teve. Então, nem Jesus trouxe já cooperadores feitos. Pelo contrário, ele escolheu cooperadores ali, ainda com muitas coisas a serem ajustadas, justamente para nos legar a lição do quanto nos cabe ter paciência, tempo, humildade, para ir formando os cooperadores, ou no caso de sermos nós os cooperadores de alguém que vai aí à frente, de algum espírito mais vanguardeiro, temos a humildade de ir aprendendo com ele, ouvindo dele, seguindo os passos, né, nos inspirando nele, mas também fazendo a nossa parte. Então, nem o Cristo os teve prontos. Simão Pedro ganhou fortaleza depois da negação. Tomé adquiriu confiança em seguida aos sofrimentos da dúvida. Judas compreendeu as lições do Evangelho a preço de lágrimas. Paulo de Tarso foi recrutado ao serviço da Boa Nova num campo adverso onde a crueldade pautava o cotidiano. Entretanto, Jesus a todos modelou com serenidade e amor, esculpindo em cada um a fidelidade até o sacrifício. Então, a gente lembra aquele momento em que Saulo vai visitar Abigail, ela está prestes a desencarnar, um Saulo ainda muito fechado, muito duro, muito cerrado ao Evangelho, àquele Jesus que ele odiava naquele momento, e ela já tinha visto, né, o irmão em espírito que a havia visitado, antevendo, prenunciando já a partida dela, e ela diz assim: olha, o Estevão veio me visitar, e ele disse que Jesus tem grandes esperanças em você. Então, olha que bonito isso. Aquele espírito ainda cerrado, fechado no orgulho, na vaidade, e a espiritualidade ali representada por Estevão, falando em nome do Cristo, diz: olha, ele tem grandes esperanças em você. Então, parece assim, inusitado até, né? Como assim? O indivíduo está totalmente fechado e o Cristo está... É assim que Jesus nos vê. É assim que Jesus via Pedro. Quando a gente olha para o Pedro logo ao início, após o primeiro chamado de Jesus para a tarefa, a gente custa acreditar que é depois o Pedro que a gente vê no Paulo Estevão, com tamanha grandeza de espírito, né? Um Pedro conciliador, um Pedro que sempre buscava caminhos, soluções, né? Inspirado na fraternidade, na união, um Pedro que agregava. Nem parece o Pedro que era irascível, que era muitas vezes explosivo, que era duro contra as pessoas. É o Pedro que Jesus já via lá atrás. E, repleto de serenidade, de amor, ele ia aos poucos esculpindo naqueles corações, num Tomé que duvidava, num Tiago preso ainda muito às formas, num João e no outro Tiago maior, ainda, né, naquela impulsividade da juventude. Jesus os chama, inclusive, de Boanerges, os filhos do trovão. Jesus, com serenidade e amor, foi esculpindo em cada coração daquele. Depois, os grandes tarefeiros, as obras-primas de amor, de renúncia e de fidelidade que nós temos nos discípulos. Mesmo Judas, aquele que tropeçou, o mestre vai depois em busca dele, envia a sua mãe, Maria, que o resgata, e o traz de volta à dinâmica da vida e da reencarnação, e já é hoje Judas um espírito redimido junto aos seus amigos lá do colégio apostólico. Então Jesus assim opera, assim também nós. No ambiente do centro espírita, somos convidados a operar com essa serenidade, trabalhando o outro, com paciência, com compreensão, e instruindo, orientando, exemplificando. Também no ambiente do lar, se está difícil a convivência, vamos aos poucos, com serenidade, paciência, exemplificando, testemunhando, humildade, amor, renúncia, porque isso vai despertando, vai moldando outros corações, vai abrindo novos horizontes. E estarmos também sempre atentos quando estivermos nós na condição daqueles que criam os problemas, daqueles que são ainda os imperfeitos, quando estamos diante de colaboradores, de tarefeiros que têm para conosco essa paciência, essa compreensão. Imagina só conviver com o Chico, com o Eurípides Barçanufo, e poder ir recebendo esse trato deles, esse cuidado, esse carinho, deles ir aos poucos trabalhando ali o coração daqueles que com eles conviviam, convidando-os ao trabalho, à realização. Então, muito bonito isso. Jesus nos deixou essa lição que a gente não pode esquecer. A gente também pode ajudar o outro a cinzelar o seu coração a partir do nosso exemplo. A Janaína aqui para nós no YouTube diz, né, quem tem conhecimento tem uma dívida para com quem tem menos conhecimento. Excelente lembrança. Por isso tantos espíritos já em condições de irem a outros mundos que estão nos auxiliando na caminhada. Exato. Uma ótima lembrança, inclusive, de uma fala de Paulo, quando ele diz que se sentia como que devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e ignorantes. E Emmanuel tem uma mensagem que ele comenta essa fala de Paulo e ele diz: aquele que sabe mais se torna devedor daquele que ainda ignora. Aquele que ama mais se torna devedor daquele que ainda não consegue amar assim. Então ele tem um dever, um compromisso de ampará-lo, de ajudá-lo a se moldar, a se transformar, especialmente pela exemplificação da paciência e da compreensão. Ótima lembrança, amiga Janaína Santana. Vamos ver aqui se temos mais alguma contribuição. A Kátia Maria também nos lembra aqui que o Áquila e a Prisca, né, ou Priscila também, tiveram um papel muito importante na vida de Paulo, visto o início da vida dele com as suas vítimas ali, o redimindo. Então, aquela convivência que ele tem no deserto, no oásis de Dan, com Áquila e Prisca, que haviam sofrido as consequências dos seus desatinos, como Saulo, aquilo foi profundamente marcante, transformador para ele. Aquele exemplo de humildade, de acolhimento deles, quando ele se revelou, aquilo marcou profundamente o seu coração. Certamente foi fundamental na formação do espírito de trabalho, de serviço, de renúncia de Paulo. Então, é bonito ver como que um trabalhador, um tarefeiro, ele é o resultado de várias mãos. Ele é o resultado de vários esforços que culminaram naquele coração mais preparado. Então, Paulo mesmo vai dizer: desperta para Timóteo, né? Desperta o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, mais do que imposição de mãos no sentido assim físico, a gente pode pensar, são várias as mãos que se impõem sobre a nossa cabeça, o nosso destino, a nossa vida, encarnados e desencarnados, e nós somos o resultado dessas mãos também, das mãos que ajudaram a moldar o que somos. Claro que cada um de nós é o grande responsável pela nossa construção enquanto espíritos, mas muitas mãos ajudaram a moldar esse vaso que nós temos lá em Paulo. Muitas mãos ajudaram a moldar esse vaso que somos hoje. Muitas delas que agora não nos lembramos dos seus nomes, mas que são espíritos que nos acompanham há séculos, benfeitores, amados, que voltam sobre os próprios passos, eles que já poderiam estar em outros orbes, em esferas distantes, mas estendem-nos as mãos para nos ajudar a sermos cada vez mais e melhores servidores de Jesus. E Emmanuel prossegue: se pretendes a aquisição de companheiros que te estendam a tarefa e lhe assegurem estabilidade, ama e abençoa aqueles corações ainda verdes no entendimento que as circunstâncias da vida te confiam em nome do Senhor. Então, Saulo, por exemplo, no caso de Marcos, João Marcos, né, que viria a ser o futuro evangelista, ele foi enérgico por vezes, mas em todos os momentos amou aquele coração ainda verde. João Marcos vacilou na primeira viagem, mas Paulo seguiu incentivando, mais tarde o chama novamente ao trabalho, quando está em Roma, teve um papel capital no amadurecimento daquele coração ainda verde, porque ele sabia, era preciso preparar os jovens, era preciso preparar aqueles que viriam depois dele, dando continuidade à tarefa. A gente vê isso no Eurípides Barçanufo, preparando a continuidade da sua tarefa, da sua obra lá em Sacramento. A gente vê isso em tantos e tantos corações que, tendo essa consciência, vão aí com amor, com bênção, com acolhimento, amadurecendo os corações ainda verdes, para que sejam depois também frutos dadivosos na seara do Cristo. E ele conclui: aprende a desculpar e auxiliar, a instruir e amparar sempre, a fim de que os teus ideais e realizações de hoje venham a encontrar o necessário apoio no prosseguimento de amanhã. Então, desculpa, auxilia, compreende, ampara sempre. Não te fixes apenas em si, na sua obra. Pense na continuidade, pense nos continuadores, pense que nós fazemos parte de uma obra como colaboradores, uma obra que no fundo não nos pertence. Como Paulo mesmo dizia, Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. E é com esse espírito que a sua obra seguiu, que o alcance do seu legado seguiu até nós, porque ele aprendeu a importância dessa continuidade e dessa lei, a lei de cooperação que sustenta qualquer tarefa mais duradoura na seara do Cristo de Deus. Que nos inspiremos no exemplo até mesmo de Jesus, que escolheu cooperadores, que façamos sim o nosso melhor, se tivermos que tomar aí uma frente de ação, que o façamos com coragem, com humildade, mas sempre também buscando estender mãos, entrelaçar corações para dar perenidade àquilo que se faz em nome do amor. Então é isso, meus amigos. Agradecemos aí pelos comentários, pelas participações de todos vocês. A Ana Pedroso diz aqui para nós, né, no YouTube, ninguém está sozinho no serviço, cada qual precisa do outro para completar a tarefa com maior êxito. Aliás, essa é uma comparação bonita que Paulo faz. Ele compara cada comunidade daquela que foi fundada, né, de estudos do Evangelho, de vivência do cristianismo, as chamadas igrejas. Ele diz que as igrejas são como o corpo de Cristo. Então, o Cristo é a cabeça, é de fato o artífice, a mente, o coração por trás da obra. E nós, parte dessa igreja, somos o corpo. Uns a mão, outros o pé, outros a boca, outros o nariz. Ele vai fazendo essa comparação com o corpo para exaltar essa importância da unidade na diversidade, da lei de cooperação, que seria da mão sem o pé, da boca sem os olhos, enfim, ele vai fazendo essa comparação muito interessante lá na sua carta. Então, cooperação mais uma vez. Ana Lúcia Gouveia, que possamos corresponder à confiança que Deus depositou em nós quando nos entregou as capacidades que dispõe para que pusesse em prática. Então, os talentos que nos foram dados para serem multiplicados, enriquecendo a vida, enriquecendo outros corações e, por conseguinte, também a nós mesmos, enriquecendo-nos de espiritualidade. A Adnilza aqui no Face, um grande abraço, minha amiga, acompanhando o estudo do Caminho Verdade e Vida, lá no NEP Paulo de Tarso. A Maria Souza também, um abraço aqui, que está nos acompanhando pelo Facebook. A Luciane, lá de Teresópolis. A Aline, lá de Feira de Santana. Um abraço também para todos vocês, meus amigos. Que Deus lhes abençoe, que tenham uma excelente semana de muito trabalho, de muita cooperação, que a força divina do amor possa encontrar no coração de cada um de vocês uma comporta aberta, por onde possa fluir, trazendo eternidade, trazendo durabilidade a tudo que vierem a fazer e a semear no solo e no campo da vida. Um grande abraço para vocês, agradecemos pela participação de todos e esperamos nos ver novamente na quarta-feira que vem, dando continuidade aí nos nossos estudos da obra Calma. Muita luz, muita paz, fiquem com Jesus.